E aí, pessoal, aqui é Ibson Cabral do podcast Pipoca Ágil, o primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade. É, galera, o primeiro podcast carioca. E foi legal que ele tem 2 anos e meio de existência e eu estou com 293 episódios no Spotify, é isso aí mesmo. Aqui no YouTube, né, para quem está vendo no YouTube, porque eu estou transmitindo simultaneamente para o Facebook, para o LinkedIn, Twitter, 2 Twitter, o Twitter do Pipoca, o meu Twitter particular, YouTube e o Twitch, acho que é Twitch que fala, né, que é de streamer de jogos também. Então são 6 plataformas aqui sendo transmitidas aí para a galera, quem quiser acessar aí, fique à vontade, né? Já tem até gente aqui já no esquema, ó. Aline, ó, minha parceira aqui, Aline Oliveira, boa noite. Ela que está fazendo a co-host aqui do programa de transição de carreira. É isso aí. Aline, parabéns aí, que você é gente boa. E o Antônio Gordijo já está aqui. Fala, meu camarada. O Antônio já está na área aqui. Pô, bem legal, cara. O pessoal já está ativo aqui. Parabéns, pô. Olha o nosso amigo Éder Ham Miller. Boa noite. Esse cara é marada, gente boa. Ganhou um episódio hoje, hein? Éder, depois você comenta aí se gostou e ganhou um episódio aí na nossa conversa. Muito legal, muito bacana. A parada é o seguinte, cara. O Pipoca Ágil, ele tem umas parcerias aí, né? Porque eu acho bacana a beça. Então, eu vou colocar uns videozinhos. Agora estou fazendo isso, né? Estou colocando os vídeos antes de chamar os convidados, né, a falar sobre o tema. Eu passo aqui um videozinho dizendo a parceria, que é meu parceiro e tudo. Mas antes tem a introdução do Pipoca Ágil, feito pelo amigo Bruno Ferreira, o camarada que está comigo como co-host no programa Na Daily do Pipoca Ágil, que acontece toda terça-feira. Tá legal? Então, beleza. Vai a introdução que ele fez. É bem simplesinha, mas é tranquila. Ah, legal. Uma coisa bem simplesinha, só que eu vou melhorar essa entrada, né, essa introdução. E também é o seguinte, tem uma parceria com o Carolho, cara, uma parada bem legal. E o Carolho ligou para mim e falou, pô, Ibson, eu tô com uma parada aí, chama Me Paga um Café Aí. Ele vai contar essa história aí, tá? Eu vou mandar um videozinho que a gente fez, ele ligou para mim e falou, pô, o Carolho, eu falei o seguinte, vamos mandar esse vídeo aqui, a gente conversando. E a gente põe no LinkedIn e tudo. Então, preste atenção nesse papo aí, bem bacana aí.
E aí, galera, aqui é Ibson do podcast Pipoca Ágil com você. O primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade de lançamento. Estou em parceria com Paulo Carolli. Lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Carolli, qual é a novidade de lançamento para Pipoca Ágil e afins, né?
Fala aí, Ibson, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou carioca. Estou morando fora do Rio de Janeiro, mas sou carioca. Ibson, cara, o negócio é o seguinte, na pandemia comecei, né, que nem você, quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu comecei para academia com mais frequência e tô ouvindo muito podcast, comecei a ouvir no podcast dos gringos, ah, if you like, buy me a coffee. Putz, cara, juntei, achei ideia maravilhosa, nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não quer cobrar subscrição, não sei o que, coisa constante, mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café pra gente de vez em quando. Perfeito. Então agora eu estou usando o tal do mepagauncafé.com.br e te chamei também para divulgar. Por exemplo, né, eu termino meu podcast e falo, cara, se tu gostou, quer me pagar um café, é mepagauncafé.com.br/Carolli. E agora você também tem o mepagauncafé.com.br/pipoca-ágil. Isso é um exemplo do MVP brasileiro, cara, que isso aí é um produto que está nascendo aí no Brasil para isso. Quer pedir um café para a galera, alguma coisa? Né? Você é um produtor pequeno que nem a gente? Vai lá, mepagauncafé.com.br, se cadastra e compartilha o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
Isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer o nosso meio, né, que a gente faz, né, divulgar informação, cara. E é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria, né, com Carolli e Pipoca Ágil junto. Me paga um café, né?
Exatamente. Bom, prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil.
Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Uhul. Valeu.
Eu fico olhando aqui, falei, caramba, né? A gente, né? Quer dizer, às vezes eu não fico olhando o meu episódio. Aí quando eu olho esses vídeos, né? Agora eu falei, caramba, às vezes a gente faz cada cara, né? Cada gesto, em cada gesto. Para é o seguinte, cara, vamos para o tema de hoje. E os convidados, tem dois convidados muito legais aqui, cara, muito bacana. Foi indicação aqui, eu achei muito legal. E o tema vai ser o seguinte: é gestão do conhecimento como catalisador da transformação digital, tá? Então eu trouxe um casal aqui, uma dupla, tá? Eles trabalham junto, tá? E eles vão justamente contar essa história, o que que é isso, né? Como é que surgiu isso? Mas antes eles vão se apresentar. Então subam ao palco do Pipoca Ágil, Andréia Lamia e Lucas Muratori. É Muratori, é isso mesmo?
É isso mesmo, tá
Ah, então.
certinho.
Boa noite, boa tarde, bom dia para quem estiver vendo a gente. Andréia, por favor, se apresente aí para o palco do Pipoca Ágil, para o público que está com vontade de escutar hoje. Bem legal essas informações.
Opa, boa noite, pessoal. Obrigada, Ibson, pelo convite. Agradeço as minhas amigas pela indicação, Rebeca e Flávia, que espero que estejam aqui assistindo também. Vou falar um pouquinho sobre mim, bem rápido. Eu sou mãe de duas meninas lindas, né? Adoro compartilhar conhecimento, então, um pouco do que eu sei, eu gosto de compartilhar. Inclusive, é uma das formas que a gente mais aprende, né? Para quem não sabe. Eu comecei a trabalhar numa empresa de navegação e aí fiquei bons anos lá nessa empresa até chegar na Globo. Hoje, então, eu estou trabalhando na Globo, atuando na área de gestão do conhecimento. Inclusive, foi lá que eu descobri a minha paixão por treinamento, desenvolvimento e pelo compartilhamento de informações, né, de conhecimento. Então, hoje eu quero trazer um pouquinho aqui do que eu sei e espero que todos curtam. Estou disponível para um papo após o podcast, me procurem. Depois o Ibson vai passar nossa página, né, no LinkedIn. E espero que seja um sucesso a nossa apresentação.
Beleza. Fala, Lucas. Quem é o Lucas aqui?
Fala, Ibson. Fala, Lami. Boa noite, pessoal que estiver assistindo a gente aí ao vivo e que nos assista depois. Cara, eu sou o Lucas Muratori. Hoje eu trabalho na Globo junto com a Lami na área de gestão do conhecimento. Cara, pela minha trajetória, eu não gosto muito de me definir por rótulos, né? Eu costumo fugir dos rótulos e a gente vai na conversa e vai ver que minha carreira é difícil da gente rotular. Mas é importante eu trazer aqui na minha fala que uma das minhas qualidades, que eu gosto sempre de falar sobre ela e que me trouxe até aqui nessa jornada profissional, é a curiosidade. Eu me considero um cara curioso, eu sempre busquei aprender mais, sempre busquei conhecer mais, construir relações que ajudem a criar momentos na minha carreira, pessoas que trabalhem comigo na minha carreira, para que me proporcionem essa sensação de que a gente está fazendo um bom trabalho junto. Essa curiosidade que me trouxe até aqui e que me fez construir esses laços, essas pontes, para estar aqui hoje com a Alami, para estar aqui hoje com você e com quem está assistindo a gente. Bom, queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês, desejar aí boa noite para quem estiver nos assistindo e agradecer para a gente poder ter esse momento de troca, para a gente poder criar, compartilhar, trocar experiências aqui juntos hoje. Vamos nessa.
Beleza, olha só, a Rebeca tá aqui, ó, a Rebeca Pacheco, deixa eu colocar aqui, ó, boa noite, que legal, né? O Henrique, o Luiz Henrique também tá aqui, ó, Cardoso, boa noite, pessoal.
Opa!
A Rebeca falou assim, estou ansiosa para receber aqui, que legal. E a Rosana, que a gente trabalha junto lá na GFT, boa noite, Rosana, tudo bem? A Flávia também aqui mandou, boa noite, estou aqui, viu? Que
Que
legal,
bom,
né, cara?
meninos, legal.
É, o nosso amigo Antônio Gontijo, né? É isso aí. Tema interessante, viu? Como é que as coisas acontecem? A parada vai ser o seguinte, tá? Pipoca Ágil é muito improviso e tudo, mas fizemos um pequeno roteirinho, só para a gente não fugir muito do papo, né? Aqui, gestão de conhecimento, né? Essa palavra, né? Esse termo, né? O que é gestão de conhecimento para um leigo, uma pessoa que está meio preocupada? O que é gestão de conhecimento? Vocês podem dar uma palhinha, mais ou menos, o que é isso?
Podemos sim, Ibson. Eu acho que é importante a gente começar por aí mesmo, porque, inclusive, quando eu comento com os amigos, com a família, o que que eu faço, qual a área que eu atuo, e eu falo em gestão do conhecimento, as pessoas já perguntam, tá, mas o que que é isso, né? Explica um pouquinho para a gente como é que funciona, o que que vocês fazem exatamente. E eu gosto de trazer um exemplo simples, assim, para que as pessoas consigam entender, né? Todas as pessoas, independente do conhecimento. E eu gosto de fazer uma analogia, a gente usa um exemplo que a gente costuma fazer nas apresentações, mas ele, mesmo sendo simples, eu acho que ele consegue trazer esse entendimento, né? Então, eu já chego com uma pergunta para vocês, inclusive para o Ibson. Vocês já tentaram criar ou replicar uma receita? Ibson, conta aí.
Então, eu já.
Então, já você consegui. Já está praticando a gestão do conhecimento no dia a dia.
Fiz tudo errado, não tem jeito.
Mas o importante é que você tentou. Mas por que que isso é gestão do conhecimento, né? E aí eu começo a falar um pouquinho sobre esse conceito, explicando, né, que ao realizar, né, praticar, enfim, fazer uma receita, na verdade você está ali colocando a mão na massa, nos ingredientes, ou seja, você tem os dados daquela receita, né? E a partir da combinação desses dados, você está criando a receita. Opa, já tenho a receita. Então, eu já peguei aqueles dados, transformei numa informação e, a partir dali, quero gerar um conhecimento. Mas como é que eu vou gerar esse conhecimento? Tem que colocar em prática, né, para gerar conhecimento. Então, vou lá, já tenho minha receita lá escrita, registrada, vou praticar, vou criar o meu prato. Criei o prato, chamei a família, vai todo mundo almoçar. E, a partir dali, a gente começa a entender, então, que um dado foi transformado numa informação, né, organizada e estruturado, foi transformado num conhecimento. Ou seja, o meu conhecimento tácito, que é aquele conhecimento que a gente adquire com o tempo, né, com as nossas experiências, ele passou para um conhecimento explícito. Ou seja, é aquele que acabei estruturando, já tinha um conhecimento teórico e agora eu vou explicitar, vou registrar, vou compartilhar com alguém através de uma palestra, através de um contar, olha, eu fiz dessa forma, né? E trazendo um pouquinho assim para o mundo corporativo, né, para ficar um pouco mais, para o entendimento ser um pouquinho melhor, a gestão do conhecimento, na verdade, ela consiste em usar a tecnologia para melhorar processos por meio da criação, da transferência e aplicação do conhecimento nas operações, né? E assim como nos relacionamentos com os clientes e com os parceiros de negócios. Então, só aí a gente já falou de dois pilares da transformação digital, que são pessoas e tecnologia. Não sei se o Lucas quer complementar, senão eu vou sair falando aqui.
Posso trazer também um pouquinho, até para aproveitar o papo com vocês. Isso que ela me trouxe é super relevante, né? É importante a gente olhar para a gestão do conhecimento como um processo, né? A gestão do conhecimento, ela comentou, tem pilares, mas a gente sempre trabalha esses pilares dentro de processos para a gente continuar fazendo esse ciclo, essa roda girar. Uma ideia que é super importante quando a gente fala de gestão do conhecimento é entender ela como uma inspiração para a gestão de valor, né? Gestão de valor organizacional. A gente tem que entender a gestão do conhecimento como essa inspiração, olhando para ela como algo que pode trazer uma melhoria de eficiência organizacional, algo que pode combater sintomas de, enfim, necessidades que a gente percebe como pontos de melhoria dentro da nossa área, dentro da organização. Exemplos práticos do que a gente vê no dia a dia que a gente sabe que pode combater com gestão do conhecimento. Retrabalho, redundância entre trabalhos e pessoas atuando da mesma forma, repetição de erros, né? Erros que acontecem mais de uma vez. Né? Existem uma série de sintomas em que a gente pode observar e perceber ali a necessidade de utilizar a gestão do conhecimento. Então, a aplicação desses processos, olhando para esses sintomas, são uma forma da gente reconhecer e se inspirar para gerar valor e aplicar a gestão do conhecimento ali naquela área, naquela organização. Complementando um pouquinho disso, Ibson, André e pessoal que está assistindo a gente, é super legal quando a gente olha para a gestão do conhecimento, quando a gente aplica a gestão do conhecimento e a gente percebe, por exemplo, que através desses processos a gente pode alcançar resultados que a gente procura na organização enquanto metas. Né, a gestão do conhecimento pode encontrar dentro das suas ferramentas, dos seus sistemas, enfim, soluções para que a gente alcance as metas ali dentro da organização.
É, muito legal. Agora, olha só, uma pergunta, né? Outra pergunta. Antes da pergunta, tá, o Luiz Felipe, o Foca, boa noite. Ele vai estar aqui no Pipoca Ágil, hein? Esse cara, gente boa pra caramba, comunidade, pra falar sobre comunidades ágeis. Muito legal. E eu também estou aqui com o nosso amigo Rodrigo. Boa noite, boa sorte, pessoal. Caramba, que legal, mandando boa sorte. Para é o seguinte, cara. Como nós estamos aqui, é um canal sobre agilidade, né? Que a gente fala sobre agilidade, conexão disso tudo, de gerenciamento, de conhecimento com agilidade. Já que você falou duas coisas muito legais aí, que é justamente pessoa. Uma coisa bem assim, marcante, quando a gente fala sobre agilidade, a gente fala muito sobre pessoa. Qual é o esquema? É isso mesmo ou não? Ou é por aí?
É isso mesmo. É, e aí eu começo dizendo que é, para a gente sobreviver, né, essa transformação digital, esse mundo, esse vucu-vucu, né, essa evolução e revolução que é feita com muita pressa, né, na verdade não é pressa, mas com um movimento mais acelerado, é importante a gente trazer as metodologias ágeis. As metodologias ágeis, elas têm se difundido cada vez mais na gestão de negócios, têm contribuído muito para que as empresas adotem um modelo mais fluido de gestão de tarefas, né, com foco no cliente, que inclusive é um dos pilares da transformação digital, a fim de atender a esse cliente, né, de uma forma mais efetiva, sempre pensando em trazer melhorias incrementais ao longo do tempo, criando esse plano de negócios menos rígido, um pouco mais maleável. E eu acho que a agilidade, ela permite uma priorização, né, e divisão do trabalho, das tarefas, dos projetos, enfim, e acabam apoiando as organizações nas metas mais curtas e focando, né, no que realmente importa. E eu acho que o comportamento ágil, ele acaba incentivando também na comunicação do progresso dentro e fora da equipe, né? Então, assim, aquelas reuniões longas que acabavam tomando muito tempo, né, que tiram o foco, elas se encerram ali trazendo um novo mindset, uma nova aprendizagem. E a gestão do conhecimento, ela acaba sendo muito importante nesse papel, né?
Eu queria fazer um gancho, aproveitar propaganda aí de um outro episódio. É muito legal convidar quem estiver assistir também o episódio do Ibson com o Igor Freitas, da XP, né, o Head de Transformação Digital da XP. Acho super relevante a gente trazer essa conexão da agilidade com a transformação digital, porque basicamente os pilares da transformação digital se conectam aos pilares da agilidade e que, de certo modo, se conectam com a gestão do conhecimento, né? Quais seriam esses pilares que fazem essas conexões, que transformam isso em uma rede, né? Tecnologia, a gente pode entender a tecnologia como uma constante evolução de ferramentas, de sistemas, de aplicações, que a gente precisa adequar o nosso dia a dia a esses sistemas. O Ibson mesmo mais cedo estava comentando com a gente, né, da transição, as 9 transições de carreira que ele passou e todas as tecnologias pelas quais ele precisou se desenvolver. Um outro pilar, as pessoas, né, como elas reagem a essas tecnologias, quais conhecimentos e competências elas têm e o valor que isso está associado a elas, né, os seus talentos e habilidades próprias, a criatividade que elas têm, flexibilidade, todas as competências pessoais. E, por último, os processos. Né? Como é que as pessoas e as tecnologias se desenvolvem dentro de uma cultura, como elas colaboram e interagem entre si, né? Como é que isso funciona? E aí, fazendo gancho com o episódio do Igor, ele fala sobre ter um ambiente fértil. Né? Então, é super importante para a gente criar esse ambiente. A gestão do conhecimento, ela é papel fundamental nessa criação da cultura, do ambiente, das capacidades, para que isso tudo se una e se transforme em uma coisa só e a gente consiga andar para frente.
É bem legal isso. O Igor, gente boníssimo, ele. Não me lembro quem me apresentou ele, mas o cara, ele é muito maneiro, cara. A gente quase sempre está trocando mensagem. Ele é muito bacana.
Sim, não assisti. Mas, Ibson, só fazendo complementando um pouquinho o que o Lucas falou, né? Queria também falar um pouquinho da importância do conhecimento. É bom a gente frisar isso, né? Sim. Hoje, o conhecimento é um dos principais ativos de uma organização. Então, ele precisa ser coletado, interpretado, estruturado devidamente, né? Para que ele se torne, então, uma das principais vantagens competitivas. E que eu acho legal falar é que não é só uma vantagem competitiva das organizações, né? É uma vantagem competitiva pessoal, profissional, Então, vamos investir em conhecimento, né? Vamos cada vez mais compartilhar com as pessoas. E a transformação digital, na verdade, acho que ela começa nas pessoas. E aí, quando o Lucas falou em desenvolver algumas habilidades necessárias, né? Eu acho que nesse movimento de transformação digital, a gestão do conhecimento tem um papel importante para que a gente possa enfrentar esse mundo atual, né? Com tanta informação que a gente recebe. Que, na verdade, a gente acaba criando uma nova habilidade de identificar fontes de conhecimento, de navegar, de analisar, de organizar, de construção de relacionamento, de comunicação. Então, é importante também ressaltar esse ponto, né? A importância da gestão do conhecimento nesse movimento, né? Como catalisador.
É interessante, né, você falar essa... O Lucas, quando falou assim, pô, você passou por várias transformações, né? De carga. Eu estava conversando com um camarada aqui, que ele faz um movimento, acho que é 40 mais, 50 mais, eu não sei. Ele é aquele, como é que se diz no LinkedIn? É um cara que é top influencer no LinkedIn.
É, eu acho que
ele,
é isso.
Top Influencer, ele falando comigo, pô, Ibsen, nós somos de uma geração, cara, nós vivenciamos muito o fax, nós vivenciamos o telegrama, entendeu? São coisas vivenciadas realmente. E a gente se adaptou, né? Está se adaptando. Se a gente já está no mercado, a gente está se adaptando às tecnologias novas. E essa geração de conhecimento, né, agora é tão rápida, que, por exemplo, há 3 anos atrás, ninguém sabia o que era o Pix, né? Nem sabia como é que... Não existia o Pix, um ano atrás, eu acho. Então, são certas situações em que a gente tem que se adaptar, e se a gente não tiver aonde pegar esse conhecimento, né? E você falou uma coisa bem legal, hoje em dia, a quantidade de lugar que tem informação, a gente tem que saber, né, analisar. E eu vejo um canal que eu gosto muito, um canal aqui no YouTube, chama Visão Libertária. Ele fala muito sobre a informação descentralizada e distribuída. Tá? Que é uma coisa interessante, que hoje em dia, pela internet, a gente consegue fazer isso. Que há um tempo atrás, há 30 anos atrás, são pouquíssimas rádios e televisão também era um pouco. Então, acho que hoje em dia, fazer esse trabalho que vocês estão fazendo é trabalhoso. É uma coisa, né, que requer muito esse perfil analítico para saber se a informação ela é fidedigna, se ela é legal, se não é legal, ainda mais agora, né, cara? Que todo mundo pode falar, todo mundo pode ter a sua televisão aqui, né? Como já me falaram, pois você tem um canal de televisão. Eu falei, cara, nem tinha me tocado nisso, né? Mas e o que acontece com relação, né, para pegar o nosso roteirinho aqui, né? Para... como a gestão do conhecimento ele vai fazer essa conexão com a transformação digital, mas uma coisa mais prática, como é o processo em si, né?
Tá, eu posso começar falando um pouquinho também. Eu acho que a gestão do conhecimento ela tem um papel fundamental na transformação digital, porque, na verdade, ela tem aquele papel de identificação, organização, disponibilização e preservação do conhecimento, né? Sendo através de documento, de informações digitais, enfim, tudo isso dentro dos repositórios institucionais, né? A gente está falando muito aqui de organização, tá, pessoal? Mas gestão do conhecimento é na nossa vida, como eu já dei um exemplo, pode ser aplicado nas universidades, enfim. Mas, voltando aqui para o mundo corporativo, são essas ações são necessárias e fundamentais para que realmente esse movimento de transformação digital aconteça. E aí você falou de descentralização, Ibsen. A transformação digital, ela pressupõe a descentralização, né, da tomada de decisão em tempo real. Ela fala de virtualização e ela reforça um ambiente organizacional voltado à aprendizagem e colaboração. E através das práticas de gestão do conhecimento, não só todo esse movimento, né, de organização, estruturação, criação de conhecimento, a gente consegue, então, ser um impulsionador da transformação digital. A gente vai até contar para vocês mais para frente um pouquinho dessas práticas para vocês entenderem um pouquinho melhor esse movimento. Então, acredito que as empresas com uma clareza das competências, né, e processos que têm como prioridade o compartilhamento desse conhecimento e a colaboração e inovação, elas estão muito mais preparadas para esse desafio da transformação digital, até porque nem todas as empresas nascem como digitais, né? Então, elas precisam passar por esse processo. E a gente acaba tendo... A gente, né? Eu já me inseri na gestão do conhecimento. Já sou a gestão do conhecimento. Acaba tendo esse papel fundamental, né? Diante das incertezas.
Com certeza.
Uma coisa muito legal para a gente comentar também é esse olhar de ciclo de vida, né? Você comentou sobre o estar estruturado, não estar estruturado, o conhecimento. Para quem é da área de TI, né, e evoluiu junto com os sistemas de banco de dados, né, está acostumado com sistemas que eram estruturados, né, onde a gente tinha relacionamentos e vínculos bem estruturados, e aí a gente parte para um momento cada vez mais de desestruturação desses bancos, né, esses bancos não relacionais, enfim. E o que de fato trouxe o Google a despontar no mercado, que é a indexação sobre esses conhecimentos que não estão estruturados. Né? Então, o Google como uma grande ferramenta de gestão do conhecimento para a gente encontrar esses conteúdos e a gente aprendendo com isso para trazer isso para dentro de casa. Né? Aprendendo a criar metadados sobre as informações para que elas possam ser encontradas, né? Aprendendo a estruturar isso de forma que a gente faça uma curadoria desses conhecimentos e eles possam estar, mesmo que não estruturados, mas indexados para que possam ser encontrados. Né? Toda essa questão é super relevante para a gente falar de ciclo de vida. Né? O conhecimento, ele, em algum momento, pode se tornar, de fato, defasado. Né? Ele tem um momento de seu ápice, ele é criado, é capturado, né? Ele é desenvolvido, todo o processo que a gente comentou, né? Mobilizado, transformado, inovado, inclusive. Né? Mas, em algum momento, esse conhecimento pode e deve ser descartado, caso exijam novos conhecimentos que venham a ser inovados, né? Que venham a ser transformados. Então, a gente pode trabalhar a gestão do conhecimento com essa visão também de ciclo de vida, e que eles podem, sim, de fato, estar estruturados e desestruturados. Um gancho legal para a gente falar, né, é uma referência de gestão do conhecimento, que é o trabalho do Nonaka e do Takeuchi, um trabalho super renomado e de referência para essa área do conhecimento, que fala justamente da criação da gestão do conhecimento nas organizações, justamente trazendo o conhecimento tácito, explícito para dentro das organizações através disso, né? Dessa estruturação do não estruturado, de como isso se encontra e passa a poder ser encontrado pelas pessoas. É uma referência super importante dentro dessa área do conhecimento. E que traz para a gente também, Ibson, um pouquinho do valor do conhecimento. Né? A gente entende que o conhecimento ele tem um valor intangível na maioria das vezes. Né? Um conhecimento intangível que está sendo muitas vezes comparado a conhecimentos tangibilizados, mas que a gente pode também procurar entender o conhecimento, tangibilizar esse conhecimento através do capital humano, que a gente falou, as pessoas, por exemplo, né? Os valores intrínsecos a essas pessoas, o capital estrutural da empresa, que é como essa empresa tem seus processos, que processos são esses, como eles funcionam e como podem ser otimizados, e o capital social dessa empresa, né? Que é a rede de parceiros, os relacionamentos, a reputação e a marca, né? O que a gente está criando aqui com você, nosso, o seu, a sua reputação, o seu podcast, a nossa marca pessoal dentro disso. Então, esses três capitais, né? O humano, o estrutural, o social, se encontram na formação do valor da gestão do conhecimento e aí se encontram também nessa estruturação do ciclo de vida do conhecimento.
É interessante, você falou dessa marca, esse valor, né, que a gente gera, né, até por conta do canal e tudo. Eu até conversei nos bastidores com ele, assim, ó, me elogiam, que ganham. Quem me elogia ganha episódio, né?
Ganha mais um ou já tem direito a um?
Não, vários aqui. Não, a parada é o seguinte, cara, até eu ia falar isso no final, mas eu até falo aqui mesmo, nessa hora, porque eu acho interessante. Tanto o Lucas como a Andréia. O pessoal, eu sempre convido para outras rodadas aqui, tá? Eu acho que é o seu primeiro contato para a gente se conhecer, para as pessoas conhecerem vocês, isso que é muito importante. Inclusive, já tem até pergunta. Tem pergunta aqui, ó. Nosso amigo aqui, ó, Antônio Gontijo. Pegando a experiência atual de vocês, em que momento da transformação digital, aí já botou o nome da empresa aqui, da Globo, foi evidenciado o valor da gestão de conhecimento?
Vou deixar o Lucas começar agora, hein?
Tá, deixa eu começar, então. Boa noite, Antônio. Obrigado aí pela pergunta. Bom, primeiro, assim, a gente tem procurado, dentro da Globo, entender, estruturar a gestão do conhecimento desde sempre, né? A gente, como uma empresa que está atuando para o mercado, mas com uma área de tecnologia, de TI, de infraestrutura, sempre em movimento, a gestão do conhecimento sempre participou das ações de transformação da empresa. Né? A Globo se modifica há muito tempo e a transformação a gestão do conhecimento sempre fez parte dessas transformações. Ela foi evidenciada como área, né? Ela de fato foi estruturada como área dentro de tecnologia muito recentemente. O nosso time ele existe desde 2018, né? Um time bastante novo, e a gente está aprendendo junto com esse time a encontrar as soluções, as práticas para que isso seja de fato aplicado. E a gente tem tido resultados muito positivos nessas aplicações. Né? A gente tem diversos entregáveis, né, ao longo desse período, desde 2018 para cá, que demonstram como isso, de fato, tem catalisado, potencializado a transformação da empresa, a gestão da transformação da empresa, enfim, todo esse novo momento em que a gente vem vivendo lá, se transformando em uma MediaTek.
Que bacana, muito legal. Tem mais pergunta, hein? Tem mais pergunta aqui, hein? Que legal. Carlos Cavalcante, o Kaique, ele é co-host aqui, cara. Tem um programa do Pipoca Ágil que a gente fala só a pimentas da agilidade, que é tira e porrada e bomba. Coisas de PO para PO, entendeu? Que ainda tem outro programa que chama UFA, Ultimate Fighter Agile, do nosso amigo Renato Ucha, que também é um co-host aqui, né? Que também a gente manda brasa na agilidade, a gente fala mal pra caramba. É brincadeira, né? Mas a pergunta dele é o seguinte: boa noite a todos. Falar de gestão do conhecimento sem falar de Takeshi, né? Takeshi, né? Isso. O Nonato, é impossível, é impossível. Lucas, como você vê hoje a transformação digital no chão de fábrica? Isso é, falando em indústria, né, Lucas? Isso foi tema da minha tese, da tese dele lá.
Tem alguma... legal. Cara, se a gente estiver falando aqui de chão de fábrica como os colaboradores da empresa, né, a gente não estiver falando do nível executivo, né, a gente pode falar de mindset, né? Eu acho que eu enxergo isso como o desenvolvimento do mindset dos colaboradores para gerar ali um conjunto de habilidades, de competências que vão ajudar a modificar as relações que existem no negócio. Né? A gente precisa desenvolver esse mindset, né? Criar um ambiente fértil, novamente trazendo essa questão, para que isso se desenvolva. Né? E aí a gente precisa destacar os novos olhares que a gente tem para os nossos entregáveis. Né? Quem são esses colaboradores? Eles também são clientes internos da própria empresa, clientes externos, parceiros, né, no que fazem. Então, acho que essa transformação no chão de fábrica depende diretamente desse vínculo entre quem está, de fato, criando esse ambiente e quem, de fato, está consumindo isso para tornar aquilo uma cultura, uma nova cultura na empresa, tá? Acho que essa é um pouco da minha visão. Um exemplo, na prática disso, são as construções dos times em squads, né? A gente falar, como a gente veio falando mais cedo, dos novos modelos operacionais, né? O chão de fábrica hoje, a gente pode falar desse chão de fábrica como esses novos times desenvolvidos, né, atuando em squads com novos papéis, né, com responsabilidades compartilhadas, corresponsabilidades, né, com mais horizontalidade, menos transversalidade, menos verticalização, né. A gente pode falar desse chão de fábrica como essas pessoas entendendo a agilidade dentro da cultura da agilidade, olhando lá para trás para o manifesto ágil e também participando dessa criação, né. Acho que a palavra transparência é muito importante. Né, talvez seja um dos pilares aí essenciais para que tudo funcione no ambiente ágil, na cultura de transformação digital, é que o chão de fábrica enxergue transparência. Né? A gente tem que ser muito transparente, tem que passar para as pessoas como as coisas estão funcionando, o que a gente planeja para elas e elas para a gente. Né? Essa troca, colaboração, né, é muito importante.
Ele falou aqui, parabéns a todos, tudo está muito bom hoje o tema. André, olha só, tem mais uma pergunta. Você quer completar? Completa.
Não, eu quero complementar, sim, porque eu acho que é importante a gente, através da pergunta do Carlos, deixar claro que as práticas de gestão do conhecimento são muito simples, né? Como ele falou de chão de fábrica, e a gente entende que muitas vezes ainda não houve essa mudança de mindset voltada para agilidade, enfim. Eu acho que é importante você começar mapeando os conhecimentos críticos, né? Ou seja, aqueles que realmente são essenciais para o negócio rodar. Porque a gente sabe que muitas vezes o conhecimento crítico está em uma pessoa, né? Então, se essa pessoa sai da empresa, esse conhecimento vai junto com a pessoa. Então, é bem importante a gente começar com esses movimentos simples, mapeando os conhecimentos críticos e multiplicando. Então, essa pessoa pode dar uma palestra sobre o que ela sabe, né? Pode convidar a galera para uma rodada ali, um cafezinho mesmo, e compartilhar um pouco do que ele sabe, registrando um documento e aí colocando em algum repositório para que esse documento também não, esse conhecimento não fique só com essas pessoas, né, que participaram. Então, assim, são ações muito simples, né, que a gente pode começar tomando para gerar esse movimento.
Eu lembro, sabe de quê, Lucas e André? Há um tempo atrás, acho que 2, 3 anos atrás, eu participei de um projeto que era assim, era trabalhar com Oracle, tá? E eu tinha que pegar a informação de uma pessoa, a pessoa que estava me contratando, né, para o cliente falou assim, olha, o objetivo é esse, arrancar o máximo possível de informação que essa pessoa não divide com ninguém, e é só ela que tem informação. Então, você faz um banco de informações todas aí, né? A parte era requisito na época. Então, cara, glossário, tudo, qual o processo, cara, documentação extensa. Porque corre o risco que tem muitas empresas ainda trabalhando nesse tipo de molde. Né? Pô, só ele que sabe, só ele que sabe tudo. E antigamente era muito assim, né? Quer dizer, hoje, cara, sabe o que aconteceu comigo, cara? Eu fui pegar um curso do Alura, curso, coincidentemente de BI, de Power BI. Power BI, isso aí, ferramenta Power BI. Aí o cara, é Power BI? É um negócio desse, sim. Era de gestão de dado, tá? Aí, antigo, de 5, 6 anos, eu acho, a aula, né? Aí a primeira coisa que o cara apresentou, né? Assim, ah, sou professor tal, pá, 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 pá. E no final da apresentação, na introdução, o curso, ele falou assim, olha, gente, nunca divulguem esse conhecimento que você está aprendendo aqui, porque isso vai te garantir um emprego, assim mesmo, cara. Isso está no curso.
Que horror, cara.
Horror, cara. Um negócio
meio... Não!
Como é que era a cabeça antigamente.
Não, né, façam isso em casa, tá, pessoal?
É, não façam isso em casa. Eu tenho...
Você comentou aí da Alura, né? A Alura é uma grande parceira nossa. Queria até mandar um abraço aí pro meu amigo Luiz Bassi, lá da Alura. A gente trabalha com ele já há bastante tempo. É, uma coisa super legal aí do que você trouxe, Ibson, é assim, a gente precisa dar às pessoas esse ambiente para que ela se sinta disponível a compartilhar, né? Isso que o seu instrutor falou nesse treinamento, cara, esquece,
cara.
A ideia é a seguinte, a gente precisa que as pessoas se sintam protagonistas, né? Elas têm que, de fato, entender que compartilhar não é passar o conhecimento para que você seja descartado, né? É, de fato, construir junto, é que a gente possa, eu junto com você, aprender um pouco mais. Aquela visão antiga, né, do professor como a pessoa iluminada, o aluno como aquele ser no escuro que precisa ser iluminado pelo conhecimento, isso já está ultrapassado. Né? A gente precisa que o professor e o aluno construam juntos, os dois aprendendo em conjunto e que o conhecimento circule. Né? Então, por favor, esqueçam essa ideia de não compartilhar o conhecimento.
Impressionante. Eu contei esse caso quando eu olhei, quando eu escutei aquilo. É um curso antigo da Alura, tá? Não é curso novo, não, bem antigo. E eu falei, caramba, que coisa. E era assim mesmo. Ó, tem mais pergunta, tá? É, aqui o camarada que vai fazer o episódio, que ganhou o episódio hoje, o Éder. Fala, meu camarada Éder, ele mandou aqui. Algo que acontece muito hoje em dia nas empresas é colaboradores vão embora das empresas e levam muito conhecimento. Como a gestão do conhecimento pode evitar isso? Nem sei se é a gestão do conhecimento. Mas...
Sim, foi um pouquinho do que eu falei, né? Foi o exemplo que eu dei, Éder. Então, a gente pode começar tirando esse conhecimento, sendo ele crítico ou não, das pessoas e multiplicando para os colaboradores através de alguma das práticas da gestão do conhecimento. E aí, eu acho que é importante, talvez, nesse momento, entrar trazendo alguns exemplos assim, das práticas para vocês entenderem um pouquinho melhor como é que seria, então, a atuação da gestão do conhecimento nesse ponto, né? Nessa dúvida do Éder. Comunidade de práticas é uma das ações de gestão do conhecimento. Eu não sei se todos conhecem um conceito, mas, na verdade, o que são comunidades de práticas, né? É um grupo de pessoas que se reúne em um ambiente, seja ele qualquer, tá? E hoje a gente pode usar realmente qualquer ferramenta para isso, WhatsApp, Slack, Confluence, pode ser puxar uma cadeira e sentar do lado, mas esse grupo se reúne para falar de um tema, né? E em um ambiente onde todos têm a oportunidade de expandir esse conhecimento. Então, esse conhecimento ele sai dessa pessoinha e já passa para o grupo. Mas é importante frisar que na comunidade de prática não tem hierarquia. Então, assim, eu não sou o dono do conhecimento, eu não sou especialista, e eu mando aqui na comunidade. Não, não tem hierarquia, é um lugar para todos, é um lugar de troca, de criação de novos conhecimentos, de desenvolvimento de novas habilidades, em busca sempre de soluções mais rápidas, além do conhecimento. Então, aqui na Globo, né, lá na Globo, a gente, dentro de tecnologia, a gente tem uma comunidade de agilidade, existem outras comunidades, tá? Vou falar aqui da comunidade de agilidade, e essa comunidade ela funciona dentro do Teams, que é a nossa ferramenta, né? A ferramenta homologada, e a ferramenta que a gente utiliza para se comunicar, enfim. E lá dentro a gente cria alguns canais do Teams para que a gente possa falar de agilidade. Então lá tem divulgação dos eventos dentro e fora da empresa, tem troca de experiências, tem pessoas que não sabem, nunca ouviram falar em agilidade, mas estão interessadas no tema, entram para tirar dúvidas. Tem aquelas pessoas que já sabem mais e também compartilham. Então, assim, essa é uma prática muito boa, muito simples e bem interessante para implementar em qualquer ambiente. Seja na vizinhança, seja numa universidade, como eu falei, né? A gente fala muito aqui de empresa, mundo corporativo. Então, essa é uma das práticas que você já pode começar a partir de amanhã, né? Normalmente, as comunidades elas não têm um líder, ela tem os sponsors, né? Que são pessoas que ficam responsáveis por fazer aquilo girar, né? Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que ficam de ouvintes, assim como nos fóruns, né? Acabam ficando mais de ouvinte ali, aprendendo o que a galera está escrevendo, está compartilhando. Mas a gente precisa fazer a comunidade girar. Com isso, a gente traz alguns eventos relacionados à agilidade, a gente traz alguns parceiros fora da empresa, né? Para trazer também esse conhecimento, para a gente não ficar muito só no nosso mundo. Então, eu acho que é uma prática bem legal também. E aí eu acho que o Lucas tem mais outras, né, para compartilhar aqui com a gente.
Eu queria também responder um pouquinho a pergunta do nosso amigo, desculpa, esqueci o nome dele, o Ram Miller aí.
Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar de novo aqui.
Ó. Isso, o Éder. A gente pode olhar para a gestão do conhecimento em três níveis, Éder. Um nível mais estratégico, né? Um nível onde a gente entende a gestão do conhecimento como uma capacidade organizacional, né? Uma capacidade estratégica. Um nível intermediário, onde a gente entende a gestão do conhecimento do ponto de vista tático, ou seja, aplicando ela aos ciclos de trabalho dentro da empresa. E num nível, numa camada mais básica, um nível operacional, né? Um nível onde a gente fala do dia a dia, dos desafios pontuais da empresa. E aí a tua pergunta, né? Como é que a gestão do conhecimento pode evitar a perda de conhecimentos das pessoas que estão deixando a empresa. É sempre bom a gente começar, né, pelo nível operacional, né? Então, um exemplo prático é quais são as habilidades, as capacidades que determinado projeto, iniciativa precisa. E que só a Lami tem aquele conhecimento. Cara, vamos, então, dentro do time, desenvolver esse conhecimento e essa habilidade. Depois a gente passa para o nível tático, né? A gente sai do nível operacional e vai para o nível tático. Então, a gente começa a organizar um programa. A gente fala, cara, o conhecimento de agilidade é algo que a gente precisa desenvolver nesta área, porque está vinculado aos nossos ciclos. Né? A gente precisa trabalhar agora com OKRs, por exemplo. Então, vamos trabalhar os nossos ciclos em OKRs e desenvolver esse conhecimento em toda a equipe. Então, a gente está falando no nível tático. E, por último, a gente vai para um nível organizacional. Ou seja, quando toda empresa adota os métodos e conceitos de agilidade, a gente pode implementar, por exemplo, uma universidade corporativa ou um programa de formação, de trilhas de formação sobre agilidade, e a gente pode, inclusive, falar o que é o OKR, enfim, em nível organizacional. Então, respondendo à pergunta do Éder objetivamente, Éder, começa pequeno, né? Trabalha esse conceito dentro do time desse camarada, depois você passa para trabalhar aquilo no ciclo, né? Como a gente pode falar nas equipes, em como aquilo se desenrola ao longo do ano, e depois no nível estratégico, né? Cara, a empresa inteira precisa saber, vamos montar, de fato, um programa de capacitação interno para que aquilo não se perca. Então, a gente pode sempre pensar nesses três níveis para atacar as nossas soluções de gestão do conhecimento.
Que bacana, né? Muito legal. A galera está aqui torcendo aqui, ó. O Rodrigo falou, o chão de fábrica, muitas vezes, é o pulmão da empresa, né? Da organização. A Rebeca falou aqui, ó. Boa, Éder, beleza. O Carlos, o Kaique mandou. Lucas e Andréia, concordo com tudo que vocês disseram. Muito obrigado. E tem outro questionamento aqui da Rosana Santos. Fala, Rosana. Qual é as três melhores práticas que vocês têm utilizado para a gestão do conhecimento de times de desenvolvimento? Né?
A gente, Rosana, não faz a gestão do conhecimento como uma aplicação específica, né? Então, a gestão do conhecimento para times de desenvolvimento depende em qual time, quais são os problemas e desafios que aquele time precisa. A gente tem uma série, né? A gente pode chamar aqui de um catálogo de ferramentas e enfim, opções de solução de gestão do conhecimento. Boas opções de gestão do conhecimento, né? A gente passa, por exemplo, por soluções tradicionais, capacitação, né? Então, treinamentos formais são sempre uma das principais soluções. O Y mais cedo comentou, né? Não se faz mais lição aprendida como fazia-se antigamente. Falando em agilidade, a gente, de certo modo, ainda faz, quando a gente faz uma review, a gente, de certo modo, está falando de lições aprendidas, né? Então, fazer lições aprendidas é uma prática de gestão do conhecimento que ainda é muito importante em times de desenvolvimento, quando a gente fala aí dos ritos ágeis, falando, por exemplo, de uma review, né? Ou até numa planning, dependendo do que você planeje naquela sua planning, você está trabalhando a gestão do conhecimento trazendo transparência, né? E aí, também, ações de transparência são super importantes. Canais de comunicação, um exemplo prático, né? A Lami comentou que a gente usa o Teams. Existem times que usam o Slack, por exemplo, né? Ambientes onde você possa compartilhar os seus códigos, como o Jira, como o Git, né? E esses ambientes com transparência, compartilhados entre as áreas, né? Dando acesso às pessoas que podem ter, e aí entra uma questão de segurança, que é super relevante também na gestão do conhecimento, né? Que é a federação do conhecimento, quem pode ver o quê, quando pode ver, né? Dar essa informação no documento também, né? São práticas que sempre trazem retornos muito positivos, tanto em time de desenvolvimento, mas não só para eles, em qualquer time. Inclusive, uma brincadeira que a gente faz é aplicar agilidade fora de times ágeis, né? Fora de times de desenvolvimento, aplicar a gestão do conhecimento a todos também, né? Isso é super importante.
Interessante, eu estou olhando aqui, né? Eu trabalhei numa época em que a gente trabalhava, eu esqueci o nome da ferramenta, era uma ferramenta da IBM, que gerava o site, tá? Era o site do desenvolvedor no banco aqui do Rio de Janeiro, no Bradesco. Então, eu fazia a inclusão de gerência de conhecimento lá também. Agora que eu estou relembrando as coisas aqui, eu falei, caramba, é mesmo, hein? A gente usava uma ferramenta da IBM, agora esqueci o nome, cara, isso foi em 2006 ou 2005, alguma coisa assim, tinha um portal do desenvolvedor. Tudo que o desenvolvedor quisesse saber sobre como desenvolver, né, as ferramentas, quais são os documentos, né, aquela parafernália toda, e é interessante trabalhar nessa parte,
Agora que lembrei, né? A gente tem, por exemplo, né, o Y, a gente está passando por uma transformação, por exemplo, de adoção da nuvem, né? Então, a gente está fazendo um papel muito importante de curadoria dos conhecimentos para a adoção da nuvem, né? Para esse cloud adoption. Né? E se você procurar no Google por cloud adoption, você vai encontrar frameworks de adoção do Google, frameworks de adoção da Amazon, frameworks de adoção da Azure, né? Então, esse ambiente, como você está falando, do que deve ser feito, como fazer, isso é uma boa prática, né? A gente ter esses conhecimentos catalogados, homologados, curados por pessoas que são especialistas naqueles temas, é uma boa prática ainda, né, para a gestão do conhecimento. E aí, complementando também um pouquinho da resposta anterior, é sempre importante a gente trazer programas de ideias quando a gente fala em time de desenvolvimento, né? Uma prática que a gente não denomina como um programa de ideia, mas que se a gente falar o nomezinho dela, todo mundo vai saber que existe, é o Hackathon. Né? O Hackathon nada mais é do que uma prática de um programa de ideias, onde as pessoas se reúnem em grupos para terem ideias e aplicarem aquelas ideias em MVPs que posteriormente podem ou não se tornar produtos da empresa. Então, times de desenvolvimento tradicionalmente aplicam hackathons como boas práticas para desenvolvimento de ideias. E isso é uma ferramenta de gestão do conhecimento.
É interessante, né? Eu participei duas vezes de hackathon como mentor, quando tiver aí na empresa que vocês quiserem, me chamem, por favor, cara, que eu me amarro ser mentor. Maneiro. Porque, cara, é muito legal. Você vê cada ideia, né, cara? Cada. Eu falei, caramba, e as pessoas ficam focadas em certas coisas. Eu achei tão. O último que eu participei agora foi pela UF, eu acho. Agora foi da UF. Foi Raga Rio, eu acho. Raga Rio, não tem Raga Rio? Raga Rio. Eu participei como mentor. Cara, cada situação ali, eu falei, caramba, realmente as pessoas ficam muito focadas.
A única coisa que eu não gosto do hackathon é que o pessoal cisma de não dormir.
É, mas aí a galera nova quer
saber. Faz parte do desafio, né?
Não, e eu participei uma vez, foi um ambiente fechado, né? Mas é fechado mesmo, aqui na WeWork, né? Aquele co-work, né? Aquele... Cara, cheguei no domingo lá. Era o terceiro dia, último dia. A galera não tomou banho, amigo. O problema todo do hackathon era esse.
Mas é rapidinho, são só 2 dias normalmente, né?
Embora,
um, 2 dias no máximo.
Mas brincadeiras à parte, eu gostei a beça. Eu acho que vale muito a pena, que ali tem muitas ideias boas e você consegue apurar muita coisa boa. Tem mais perguntas. Olha só, a parada é o seguinte, olha só. O que acontece aqui? Lucas e André, eu não sei se eu conversei com vocês com relação a tempo aqui no Pipoca Ágil, tá? Nós já estamos com 50 minutos e tem uma porção de perguntinha aqui, né? Aqui algumas. Eu vou. O que acontece? A gente não conversou, né, sobre tempo. Como é que está o tempo de vocês, né? Na realidade é o seguinte: eu costumo terminar com 60 minutos. Tá? Eu vou tentar a gente passar algumas perguntas aqui. Passou rápido, né? Acho que passou muito rápido, não?
Rapidinho,
nossa. Olha. E que até a Rebeca Pacheco falou assim, ó, a gente sempre aprende muito ensinando. Pô,
é perfeito, como a gente mais aprende, tá?
Verdade.
90% do nosso aprendizado vem daí, compartilhando.
Sim, e o Éder, agradeço muito pelas respostas. Isso que é o feedback, é muito legal, né, cara? A Rebeca Pacheco falou assim, a minha organização, temos um canal de Slack, ajuda eu, legal, hein? Que funciona muito bem. Além de tirar dúvidas, como biblioteca de conhecimento. Pô, essa ferramenta é muito boa, né?
Legal.
A Rosana falou, muito obrigado, Lucas, por compartilhar. Anotei aqui, review, planning, canais de comunicação, como Team, Giro, Jeff, Git, tá?
Rosana, Fluence.
Oi.
Complementando aí a questão da Rosana, funciona muito bem também para a gente, Rosana, são as palestras técnicas, né? A gente tem palestras técnicas que a gente batizou internamente como um programa, que é o Tech Day, e a gente usa essas palestras para compartilhar conhecimentos, em alguns casos bem técnicos, com bastante aprofundamento, em outros casos mais amplos, com foco em toda a organização, mas que são uma forma muito boa da gente também trabalhar esses conhecimentos em times de desenvolvimento, né? Então, como a gente, por exemplo, microserviços, né? Um tema que os times técnicos que trabalham com nuvem precisam conhecer. Então, a gente monta uma palestra com especialistas para que eles entendam, conheçam, se aprofundem no tema. Então, desenvolver palestras técnicas, eventos internos, workshops, são formas de você manter e utilizar a ferramenta de gestão do conhecimento para times de desenvolvedores.
Bacana. Isso, e só reforçando o que o Lucas está trazendo, né? Muitas vezes a gente busca capacitação fora da empresa, sendo que o conhecimento já está ali, né? Então, acho que a gente precisa focar em conhecimento interno para potencializar os resultados, né? Através de todo esse movimento que o Lucas falou. Muitas vezes, junto às equipes, a gente acaba mapeando as necessidades, né, de treinamento, e a gente enxerga que o conhecimento está ali, de repente, em uma outra área, para que a gente possa, de repente, otimizar turmas, né, juntando duas ou mais áreas e multiplicando cada vez mais.
É legal, isso é bom demais. Deixa eu ver quem é que faltou aqui. Porque eu tenho que dar, cara, eu acho mal barato, tem que mostrar a galera da audiência, né, cara? Isso aí, cara. A Luciana Costa aqui, mandou aqui, ó. Boa noite. Atrasada, mas consegui chegar. Claro, não tem problema nenhum. Aqui vai estar gravado aí, Luciana. Obrigado aí, Ibson, pelo convite, cara. Tem um amigo meu, Foca, o Felipe, ele mandou aqui, mas ficou meio fora do contexto que eu esqueci como é que foi a thread aqui, que ele falou, é o dono do programa. Eu gosto de colocar todo mundo aqui, né, cara, que está postando. É muito legal isso, porque... Eu tive uma sensação ruim em outro evento aí que eu estava participando, não como telespectador, né? Como audiência. Pô, eu colocava as coisas, o cara não colocava, não, de ninguém, pô. Eu falei, pô, cara, tem que colocar, cara.
A gente é participativo, né? Gosta de prestigiar.
A parada obrigado, é o seguinte, pessoal. Cara. A Fernanda Scheider, né? Schrader, esses nomes são fogo. Bravos! Legal, né? Bacana. Então, gente, a parada é o seguinte. Eu quero agradecer o Lucas e a Andréia por vocês terem aceito esse convite nesse podcast aqui, meio doidão, meio todo assim improvisado, meio orgânico. E eu queria de vocês, tanto do Lucas e da Andréia, um pitch aí, né? Começando pelas damas, um pitch de um minuto, dica, agradecimento, falando alguma coisa assim, ó. A Flávia aqui, galera, como engajar a participação dos times para treinamento interno? Percebo que às vezes o treinamento externo é mais valorizado. Aí, última pergunta aí, Lula. Pintou agora.
Foi um pouquinho do que eu falei, né, Flavinha? É. É exatamente isso. Acaba que a gente não sabe exatamente, a gente não consegue mapear quais são os conhecimentos que a gente tem internamente, né? O quanto aquelas pessoas são especialistas nos temas e a gente acaba valorizando um treinamento externo. Então, acho que é muito importante mapear quais são esses conhecimentos, os críticos e os não críticos. E é claro que é importante a gente ouvir um ambiente externo para aquilo que eu falei sobre... trazer pessoas fora da empresa, né? Para a gente não ficar muito no nosso mundinho, mas é importante mostrar assim, para a liderança, para as equipes, o quanto é bacana a gente frisar as especificidades. Tipo assim, cada empresa tem suas especificidades, né? Suas particularidades. Primeiro conhecer, né? todo esse ambiente e depois focar num treinamento externo. Assim, é claro que a gente precisa fazer uma boa combinação, né, disso tudo, mas eu acho que começar mapeando quais são os conhecimentos, né, a partir da estruturação do conhecimento, quais são as habilidades, as competências dos times, já é um bom início para esse movimento.
Que legal, bacana. Eu estava terminando aqui, mas as pessoas não param de mandar coisa. A Luciana, parabéns a todos pela disponibilidade. Obrigado, Luciana, perfeito, batendo palminha aqui. Então, voltamos para a nossa despedida. André, por favor, dê um pitch aí de um minuto. Né?
Se tem um minuto, dica, é muita, né, coisa.
Não, mesmo, bora sim.
Ai, olha, eu queria agradecer demais. É a primeira vez que eu me apresento assim num podcast com essa dinâmica super bacana, super leve. A gente já fez outras apresentações, eu e o Lucas. Queria agradecer o pessoal, super participativo, bacana. Acho muito legal que vocês tenham essa curiosidade sobre gestão do conhecimento. E eu gostaria de dar algumas dicas assim, do que a gente tem usado, do que eu gosto muito, que são ferramentas colaborativas, né? Como a gente já falou, do Slice, do Slack, do Coflu, do Slice, para quem não conhece, isso dentro das reuniões, né, das propostas de compartilhamento, principalmente no mundo remoto, são muito úteis. Então, quem não conhece essas ferramentas, procurem aí no Google, tá, pessoal? Não deixem de conhecer, para tornar esse ambiente, sendo organizacional ou não, cada vez mais colaborativo, para que a gente possa aprender cada vez mais, né? Porque a gente já entendeu a importância do conhecimento a importância de geri-lo também. Muito obrigada mais uma vez. Passo para o Lucas. E quero agradecer ao Lucas também, tá, pessoal? Ele foi um super parceiro, trouxe aqui ótimas complementações, enfim, tornou a nossa conversa muito mais rica.
Ah, legal. Bom, queria agradecer, então, ao Ibson aí pelo espaço. Obrigado, Ibson, por ter convidado a gente. Agradecer quem assistiu aqui com a gente, quem vai assistir depois também, obrigado pela audiência. Agradecer a Andréia pelo convite para estar aqui com ela mais uma vez, como ela comentou, a gente tem feito esse bate-bola em algumas apresentações, está dando super certo. E eu queria fechar convidando todo mundo a se manter curioso, né? Como eu comentei lá no início, a curiosidade foi o que me trouxe até aqui. Mantenham-se todos curiosos, busquem conhecimento, compartilhem, aprendam em conjunto, colaborem. E aí queria deixar aqui uma frase que algumas apresentações atrás eu fiz, e realmente é uma frase que tem ficado muito marcada, que antigamente a gente falava que quem sabe, sabe, quem não sabe, bate palma, né? E a gente tem atualizado essa frase para quem sabe, ensina, quem não sabe, aprende. Mantenham-se aprendendo, mantenham-se curiosos, vamos nessa, galera.
Valeu.
Valeu, boa noite.
Antes de ir, eu esqueci de passar o LinkedIn de vocês. Primeiro da Andréia, vai ficar, como está gravado o programa, então fica gravado. Quem quiser entrar em contato com a Andréia, está aqui o LinkedIn dela, tá? E o LinkedIn do Lucas, tá? Eles passaram aqui pelo chat privado, acabei esquecendo de falar no meio, né? Mas pelo menos está aí no final. Então, boa. Olha só, não saem correndo daqui, tá? Tem um. Pô, o Pneu que está comentando a beça aqui, agora eu estou vendo aí. Obrigado, pessoal. Muito legal. Obrigado pela aula, a Fernanda, aprendizes, né? Rosana, muito obrigado, André, Lucas e Ibson. Luciana, Ibson, me envia convite para o próximo evento. Será um prazer estar presente. Vou chegar na hora. Relaxa, fica tranquilaço aqui. Aqui a galera é sem crise, né, cara? Sem estresse. Para é o seguinte, então vamos fechar. Fiquem aí, não saem correndo, tá? Que a gente vai fazer um feedback muito rapidinho depois do fechamento aqui desse episódio. Valeu, gente! Um grande abraço para você. Obrigadão pela presença de vocês, por todos aqui que estão no Pipoca Ágil com você.